E a gente vai falar sobre a lei de licitações, a nova lei de licitações, quais as mudanças para o setor da construção civil. E para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o advogado Vitor Amorim, que é especialista em direito público. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo certo. Bom, a gente já falou em outras oportunidades aqui no CBN Maringá, segunda edição, sobre a lei de licitações. Houve mudanças, né? Uma nova lei. O senhor pode explicar para a gente, resumidamente, então, quais são essas mudanças, as principais mudanças na lei de licitações?
Ah, sim. Bom, nós temos, né, uma lei que ela é mais extensa do que a lei anterior, né, a tão conhecida lei 8666 de 93. Nós temos uma lei com 194 artigos, com um grau de detalhamento considerável. E eu poderia, na verdade, concluir que essa nova lei, ela não é uma lei de ruptura, né? Ela não é uma lei que revoluciona a forma de contratação pública no Brasil. Ela é uma lei de continuidade. Ela consolida, né, vários normativos que tratavam sobre licitações no Brasil, também consolida entendimentos jurisprudenciais do Tribunal de Contas da União, como também algumas boas práticas da administração pública, no sentido de buscar uma uniformidade em relação ao tratamento e à instrução dos processos de contratação pública. Mas, basicamente, mudanças, nós temos mudanças muito pontuais, sem nada que represente, de fato, uma ruptura em relação ao modelo de contratação pública que nós tínhamos no Brasil até a Lei 8666.
Mas o impacto é maior para o setor, de que forma? Qual o setor que é? O setor da construção civil?
Ah, sim. Claro que nós temos objetos, né, de contratação corriqueira por parte da administração pública que tem um impacto mais considerável, né? Dentre eles, nós poderíamos sim destacar o segmento da construção civil, né? A própria Lei 8666, ela já tinha, ela dedicava uma atenção muito grande, né, às licitações, aos contratos de obras e serviços de engenharia, e com a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, isso não é diferente, né? Há realmente todo um tratamento conferido às obras e serviços de engenharia, né? E a gente poderia destacar, por exemplo, a incorporação, né, numa lei geral sobre licitações e contratos para toda a administração pública de todos, né, os entes federativos, União, Estados, Municípios, de regimes contratuais que até então eram consagrados, por exemplo, em diplomas específicos, como é o caso da lei do regime diferenciado de contratação, né, que foi criado na época da preparação do Brasil para a realização da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Então, a gente destacaria, por exemplo, dois regimes de execução que são próprios de obras e serviços de engenharia, como é o caso do regime de contratação integrada e o regime de contratação semi-integrada, né, na qual a empresa contratada, ela elabora, né, o próprio projeto executivo e, inclusive, no caso da contratação integrada, o próprio projeto básico, né, daquela obra, daquele serviço de engenharia que vai ser executado. Então, isso realmente vai representar, né, a necessidade de uma reformulação de práticas administrativas em relação à contratação de obras públicas. A gente também teria, de certa forma, né, todo um tratamento relacionado ao conceito de obra, a possibilidade de você ter a utilização, por exemplo, da modalidade pregão, que é uma modalidade já consagrada na administração pública brasileira, para os chamados serviços comuns de engenharia. Algo que o segmento da construção civil, em especial as associações, entidades de classe, sempre foram refratários, né, dessa possibilidade de utilização do pregão para serviço de engenharia. Mas acabou, né, que o legislador optou por consagrar, sim, essa possibilidade no caso de serviços comuns de engenharia, isso ser, sim, realizado mediante pregão. Então, seriam basicamente esses os impactos mais significativos para esse setor da construção civil.
Por que que as entidades de classe são refratárias ao pregão?
Ah, olha, isso já é uma discussão antiga, né? O pregão, ele é introduzido no ordenamento jurídico brasileiro a partir do ano 2000, né? E o pregão, ele é caracterizado, na verdade, por ser um modelo de licitação muito diferente daquelas modalidades que nós tínhamos na Lei 8666, né? Em especial a concorrência, a tomada de preço, em que primeiro você analisava a documentação das empresas, Depois você tinha uma fase de julgamento das propostas, em que eram analisadas as propostas de todas aquelas empresas que eram habilitadas, e você tinha, né, uma fase recursal separada para cada uma dessas etapas. Então, de fato, era um procedimento um pouco mais moroso, né? As propostas que eram apresentadas pelas empresas eram propostas definitivas, então abriu o envelope, a que for a menor, teoricamente, ganharia, etc. e tal. No caso do pregão, né, ele tem um fluxo diferente. Primeiro, você tem a fase de propostas, tem uma fase de lances, então essa proposta inicial ela tende sempre a ser reduzida, ainda mais em razão da intensidade de competição nessa fase de julgamento, e depois você vai analisar a habilitação, que é a aptidão da empresa de ser contratada pela administração, apenas daquela que venceu essa fase de lances. Então, é um procedimento mais célere, mas como ele é baseado em uma disputa mais acirrada em relação aos lances, essas entidades de classe, né, esses órgãos representativos do segmento da construção civil, eles entendem que isso constitui uma espécie de, vamos dizer assim, de barganha em relação à qualidade do serviço, né, uma espécie de prejuízo quanto à qualidade em razão dessa busca por um preço menor. Mas existem outros fatores que devem ser sopesados em relação a isso, até mesmo porque se faz, né, no Brasil licitações com base na Lei 8.666 a partir do critério de menor preço, que é exatamente o mesmo critério no caso do pregão. O que a nova lei de licitações fez, na verdade, foi justamente assegurar isso, ou seja, quando você tem a contratação de um serviço que é comum, ou seja, que é dominado pelo mercado, que independente da empresa contratada, o resultado espera-se que seja o mesmo. E a forma de você selecionar qual é a melhor proposta pelo preço, você obrigatoriamente vai ter que utilizar o pregão. Então é algo, vamos dizer assim, é um pleito que essas entidades tinham, mas que ele foi realmente rechaçado no âmbito do Congresso Nacional e, de fato, uma vez que foi aprovada a nova lei de licitações, passa a ser uma realidade, né? Então, o serviço comum de engenharia tem que ser feito pelo pregão, com exceção de obra. Então, aí, se caracterizar obra, não pode utilizar pregão, você vai utilizar uma outra modalidade, no caso, por exemplo, a concorrência. Só que tem um detalhe, Luciana, a concorrência, ela hoje, com a nova lei de licitação, ela tem a mesma estrutura do procedimento do pregão. Então, na verdade, a gente pode dizer, né, que com a nova lei de licitação, né, o pregão saiu como uma modalidade mais prestigiada. E, querendo ou não, né, algo que agora vai ter que ser conduzido dessa forma pela administração e as entidades de classe, né, os segmentos organizados da construção civil vão ter que se adequar a essa nova realidade normativa.
Uhum. Bom, só para encerrar, eu gostaria de saber, né, qual a sua opinião e a sua avaliação sobre a questão das obras paradas, obras públicas paradas, né, o impacto desta lei sobre esse cenário de obras públicas paradas.
Bom, esse é um cenário assim, que sempre preocupou muito, né, em especial o Congresso Nacional, durante a tramitação desse projeto de lei, que começa em 2013, e se tinha muito esse drama. Né? Você tem uma administração brasileira que dedica muito pouco tempo ao planejamento das contratações, das obras, e você tem, muitas vezes, uma execução emperrada. As obras começam, param, ficam suspensas. E aí, a grande questão é, primeiro, precisamos investir mais energia no planejamento, na preparação dessas licitações. E isso, de fato, foi feito com a nova lei de licitação, que dedica uma atenção muito grande à fase preparatória, planejamento, estudos preliminares. Então, realmente, isso tende a constituir uma melhoria na gestão pública. Por outro lado, tem um ponto interessante também, que é preciso se fazer um diagnóstico dos motivos pelos quais essas obras estão sendo paralisadas. E o Tribunal de Contas da União fez um levantamento há alguns anos atrás e se identificou que as causas eram diversas. Só que interessante observar o seguinte, que nem sempre, né, vamos dizer assim, a culpa, né, é das próprias empresas que abandonavam as obras, que eventualmente não executavam as suas obrigações. Existem muitos problemas relacionados à deficiência de planejamento e também à atuação dos próprios órgãos de controle no sentido de determinar a paralisação de obras que tenham indícios de irregularidades. E aí a nova lei de licitação, para atuar em relação a esse ponto, ela estabelece alguns condicionantes para que os tribunais de contas determinem medidas cautelares para suspender obras. Então, tem prazos determinados, existe a necessidade do tribunal se manifestar definitivamente sobre o problema, para que não haja, por exemplo, uma determinação de paralisação que fique parada durante 5, 10 anos. Então, a lei também tenta, de certa forma, incidir, né, atuar em relação a essas providências de suspensão de obras que são tomadas pelos tribunais de contas.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio, pela presença aqui no CBN Maringá, segunda edição, e uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Muito obrigado e um abraço a todos.
Nós conversamos com o advogado Vitor Amorim, ele é especialista em direito público e nos falou sobre a lei de licitações, as mudanças para o setor na construção civil.